E às segundas-feiras temos connosco o jornalista Lino Vinhal para nos ajudar a entender alguns dos acontecimentos que vieram a público durante o fim de semana. E há dois deles que eu queria destacar, ambos, um não é bem uma reação, mas uma ação, mas o outro tem a ver com o professor, o Dr. Nuno Moita, que reagiu às declarações do professor Manuel Jamanel Silva, diz que Coimbra não é apenas uma cidade, mas sim uma região. Qual é a leitura que faz? Começa já a mexer com a região, professor José Manuel Silva? Bom dia.
Eu podia responder de duas maneiras, pelo menos, mas começo segunda-feira do Chega. Ah, bom dia antes de mais a todos os ouvintes e a vocês próprios. Eu podia dizer, digamos, que os desentendimentos, uma leitura, os desentendimentos começaram. Vamos lá ver o que é que vem a seguir. A outra que eu prefiro e aquela que faço minha, mais amena, é que estão a dar-se os primeiros pontapés de saída, estão-se a dar os primeiros passos. É natural, eventualmente até, também até será saudável, que quem vem de novo traga novas ideias. Esta não presta, mas é nova, está a ver? Mas é nova. E eu, quando digo ela não presta, não é irrecuível. Isso suscitou reações, uma reação muito dura e muito bem fundamentada, articulada do Dr. Nuno Moita, que o fez numa dupla condição. É presidente da Câmara de um Conselho que integra a própria comunidade, sim, em termos de Ripala, portanto a própria RIM, e fê-lo também na qualidade de presidente distrital do Partido Socialista de Coimbra. Portanto, ele tem aqui responsabilidades políticas e é de política que nós estamos a falar. É óbvio que quem está nesta posição e vem chegar alguém de novo a defender uma posição tão questionável como defendeu o professor José Manuel de Silva, suscita este tipo de reações. Mas o Nuno Moita não foi o único. Mas e vem mais. Embora eu pense que este assunto é um balão que se vai furar. Varré, não sei se esteve, mas tomou posse o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, e ele próprio disse claramente, sem falar em nomes nenhums, que não está muito habituado a que lidem com ele, com câmaras de primeira e câmaras de segunda. Está a ver. Agora, o que é que, para os ouvintes poderem acompanhar, o que é que o professor José Manuel Silva disse de novo? Disse o seguinte: Coimbra não tem capacidade, não tem tido suficiente capacidade reativa e reivindicativa, portanto não tem grande peso para se impor perante o poder central, entenda-se Lisboa, Lisboa, poder central, não é Lisboa, Câmara de Lisboa, e se a RIM, que é uma das mais prestigiadas do país, fosse presidida por Coimbra, logo por ele, mas ele não é para puxar para ele, é para puxar para Coimbra, que é, digamos, o concelho mais forte do conjunto dos 18, dos 19 que constituem a RIM, a nossa voz seria melhor ouvida e teria mais força em Lisboa. O que ele quis dizer foi isto, e dizendo assim: ganhava Coimbra porque quando se pronunciasse fazia-o com o peso de uma comunidade de mais de 18 concelhos. Ganhava a RIM porque quando se pronunciasse, enquanto RIM, o faria pela voz do seu presidente, que era o presidente da Câmara de Coimbra, que também não é uma cidade qualquer, nem um concelho qualquer. Isto não está... Não é tão descabido no sentido de articulação e de dotando a cidade de um poder reivindicativo e de outra voz, não é assim tão descabido. Mas é óbvio que não passa. Nem podia passar. E eu acho que aqui, podendo embora, e o que o Dr. José Manuel Silva fez, foi defender um ponto de vista. E ele, por defender o ponto de vista, não pode ser incriminado. Ele não fez nenhuma proposta. Pode ter feito isto para palpar terreno.
Ou para abanar a própria cima.
Ou para abanar a própria rima, mas ele tem o direito a pensar isto desde que não gostou. Porque uma rima é um órgão essencialmente democrático. E uma das suas filosofias, uma das subjacentes, é a igualdade dos próprios conselhos para que eles cresçam em harmonia e subam em conjunto. Para que ombro com ombro talvez dê mais força do que ombros separados. Esta é a filosofia da rima. Se a hierarquizarmos com conselhos mais importantes que outras, é óbvio que a gente afeta-lhe a estrutura e a filosofia que levou à sua formação. Está a ver? E o Partido Socialista fez o que devia fazer, no meu ponto de vista, e que teria que fazer era rígido, imediato. Não, alto aí, que isso não é... Porque isto também seria desvirtuar de tal maneira a rima que seria entregar-lhe a presidência ad eterno. Você não está a ver que Pampilhosa da Serra ultrapasse como conselho mais importante que o Coimbra tão depressa. Portanto, o Coimbra será o conselho mais populoso, mais forte, mais conhecido, durante muitos anos, não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas, e então a rima seria sempre perdida por Coimbra, e cairíamos aí numa estrutura que não tinha nada a ver com a filosofia da rima. Portanto, está lançada essa discussão para aí, mas estão várias, e é bom que nós nos preparamos para isso. Como você sabe, e eu vou dizer-lhe aqui uma coisa que eu nunca disse em lado nenhum, e sobretudo em público. Ganhou, Sousa Manuel Silva ganhou com todo o mérito. É verdade que foi muito ajudado pelo Partido Socialista, que teve bastante de mérito, sobretudo na área urbana. É verdade também que os próprios elementos do Partido Socialista não terão feito tudo quanto deveriam, porque senão algumas coisas estariam diferentes, poderiam ter sido diferentes. E na cidade, sobretudo na cidade, a relação estabelecida entre o PS e a cidade não tem sido uma boa relação. E o Partido Socialista não se apercebeu disso a tempo, se apercebeu, pensou que passou por cima disso e fez mal. Tem que encontrar uma explicação para fenómenos, por exemplo, como este. Em São Martinho do Bispo está um homem do Partido Socialista. Estava como presidente de junta e continua a estar. Jorge Veloso. Que para a junta foi eleito e teve mais 1000 votos, sendo socialista, do que teve o Machado para a Câmara. Também é socialista. Está a perceber que o tempo passa e a gente vai estudando as coisas.
Vamos vendo. Vem ao de cima, no fundo.
Está a ver. O que é que isto significa? Não tem nada contra o Partido Socialista. Porque senão não tinham votado Jorge Veloso. Identificam-se com Jorge Veloso e não se identificam com o estilo de governação conselheira do Manuel Machado. Manuel Machado, que é bom que se diga, que em 7 candidaturas ganhou 5. Portanto, foi um homem que marcou Coimbra e que deu o seu melhor. E eu quero saber onde é que há aí também, em outros lados, 7 candidaturas e que as pessoas saem incólumes e com o seu prestígio pessoal e de comportamento ético mais puro como o Manuel Machado. Mas a política é a arte de só estou enquanto me convém, quer dizer, não é para ir ninguém para a cama, não tem que haver grandes amores. Ou defendo os interesses na minha perspectiva ou não defendo os interesses na minha perspectiva e eu mudo o voto. A democracia é isso. Não é como aquilo que a gente às vezes entende que é o Sporting Benfica. Eu sou o Sporting toda a vida. Eu sou. Agora, eu vou para o espelho e pergunto, olha lá, pá, porque é que tu és do Sporting? Eu sou perto, só levas porrada, porque é que tu és do Sporting? Tu és meluquista? Tá bem. A política não é para ser vista assim. Não é para ser vista com paixão, ou sobretudo com emoção. É para ser vista com a razão e analisada como tal. Portanto, deu aí esses saltos, mas há aí mais para dar. Vamos lá ver como é que as coisas se resolvem. a nível da Assembleia Municipal, onde Juntos Somos Coimbra, eu digo Juntos Somos Coimbra, a coligação, porque não vale a pena a gente também continuar aqui a mentir, porque dizem que foi o PSD, essa é uma das grandes mentiras que passou a nível nacional. Não foi nada o PSD que ganhou as eleições em Coimbra. Quem ganhou as eleições em Coimbra foi uma coligação liderada pelo Somos Coimbra, e que no conjunto adotou a designação Juntos Somos Coimbra, que tem 7 forças políticas, do que o Partido Social Democrata é o primeiro, mas só isso, porque não manda mais nada. Tem 2 elementos na variação, vai ter 2 elementos na variação, e quem tem arriscado tudo, quem está a arriscar tudo, é o professor José Manuel Silva. E bem, porque foi ele que as ganhou.
Falou há pouco em razão, tem razão aquele testemunho do professor Cavaco Silva no Expresso, que também mexeu com o país este fim de semana?
Não pode ter, porque se ele tiver razão estamos lixados.
Olha,
eu vou contar-lhe uma coisa que vocês já não têm presente, e muitos ouvintes não têm. Santana Lopes era o Santana Lopes primeiro-ministro, foi nessa altura em que houve aquelas histórias por aí, 2006. Pronto, há muito tempo. Escreveu o Cavaco Silva, também no Expresso, um artigo que se intitulava, eu estou a falar de cor, A Má Moeda, que na altura provocou um abanão grande na pacatez nacional. E o que ele dizia é, este caminho vai nos levar para a bancarrota. Ui, aquele rei. O gajo estava calado, o gajo devia ter ido para Boliqueme, devia estar tal, porque o Cavaco Silva desperta paixões e desperta antipatias, como nós sabemos. Ele simpático também não é, mas o rei do homem é bom, analisa, em economia o gajo sabe, nós sabemos bem disso. Ele agora fez o mesmo. Deixa-me completar. Ele escreveu isso e o que é que seguiu? Seguiu-se aquele período de Sócrates, por aí fora...
E a Troika.
Por aí fora, que fez vir a Troika, portanto o país foi abaixo, foi necessário vir a Troika, o Passos Coelho veio aí com esforço, sacrificou a sua, digamos, o seu comodismo de governação para recuperar o país, melhorou o país, mas entalou o povo, exigiu ao povo um sacrifício muito grande, colocou com uma tónica demasiadamente acentuada, os interesses do país acima dos interesses dos portugueses. E isso também está errado. Está a ver? Não pode já uma geração ser sacrificada de tal maneira para corrigir em 2 anos, para pôr bem em 2 anos, aquilo que outros puseram mal em 20. Também temos que, porque nós só temos uma vida. E porquê é que a sua há de pagar os impostos e a minha há de gastar a tripa e forra? Está a ver? É preciso ver aqui algum bom senso e algumas questões por isso. Portanto, ele viu isso bem. Eu agora li o artigo do Expresso do professor Cavaco Silva e disse, mas será que este também tem razão? A água não passa 2 vezes, basta da mesma fonte. Ele teve razão de outra vez, desta não teve. Mas depois comecei também a pensar e a fazer as minhas investigações. E, porque hoje é segunda, se fosse terça, já tinha chegado a mais algumas. Mas a gente vai lá com calma. E cheguei a esta. Eu amanhã vou falar com o nosso ouvinte na Regional de Rendo, Carlos Gaspar e com o Luís Vaz, e vou ter que lhes perguntar se eles já deram notícia de que amanhã mesmo, segunda-feira, a gasolina e o gasóleo vão subir. Se não deram, está dada.
Está dada. Por acaso não tinha dado ainda.
Está dada, mas estou aqui para isso. Exatamente, o problema nosso é exatamente para a gente. Está aqui dada. E depois fiz estas contas. Fui para por aí atrás e cheguei à conclusão de que no último ano, há 53 semanas, o ano tem 52, mas estas contas englobam 53, a gasolina subiu 38 vezes e o gás óbvio, 37.
Brutal.
É brutal, não é, cara? E eu disse, queres ver que o Cavaco Silva tem razão? Porque isto subir em 52, 53 semanas...
36, 37...
Claro que algumas também desceram, e depois subiram em função de coisa, está a ver? Este aumento traduz-se em 1,5 euro, 1,6 euro, qualquer coisa. Não é tanto quanto isso, mas houve umas subidas e houve descidas. E destas subidas e deste preço de gasolina, nós somos o sexto em gasolina da União Europeia, mais cara. Alemanha, está-me a perguntar se a Alemanha é mais barata. É. Está-me a perguntar se na França é mais barata. É. Se em Espanha é mais barata. É. Se o Reino Unido ainda cá estivesse. É. Está a perceber. Os países nórdicos têm outro nível de vida, é que têm outro tipo, pagam mais. Nós somos o sexto na gasolina, somos o sétimo em gasóleo. O petróleo à saída das petrolíferas custa 30% do custo. Custa 30%. A carga fiscal faz o resto. Está a perceber? Portanto, de 30%, se ele custasse 1 euro, eram 30 cêntimos. Mas ele custa 1 euro e meio, como você sabe, por aí. Portanto, são 45, à volta de 40 cêntimos. Tudo o resto é carga fiscal. Por aí acima. Está a ver? Porque os lucros também são pequenos. Está a ver? Mas à saída da refinaria, o preço é 30% disto, da coisa. Veja o dinheiro que se gasta por caminho. E depois, esfolhei mais uma página e deparo com outra coisa, que já tenho aqui a falar. A dívida pública, o rei que aparta. Ela parece uma rapariga que se porta mal, não sossega. Está a ver? Só, depois desce um bocadito, volta a subir, não dorme em casa. Não dorme em casa, está sempre a subir. Está sempre a subir. Já vai em 135, 136, 137 do PIB, portanto você faz favor de trabalhar aí um ano, isso significa que você trabalha 18 meses. E se não levar nenhum tostão para casa, a gente paga a dívida. Se você não levar nenhum tostão do que produz, ou vais também levar nenhum tostão, para comer... os médicos andam a ir receitar e há muita erva aí para rapar. E isso faz bem porque são legumes. Está a ver? São legumes. Portanto, e agora a falar a sério. E os ouvintes, acreditem ou não acreditem, isto são sempre visões pessoais, mas é a minha leitura. Eu venho aqui, dá-me a permissão de vir ao seu programa para ter essa conversa convosco e com os ouvintes, mas é dentro da minha leitura. E a minha leitura é que vai que Silva está cheia de razão e vai acontecer o mesmo. Nós estamos a caminhar. A governação tem sido um engano neste aspecto. A governação tem sido um engano neste aspecto. À custa da forma muito habilidosa como o Partido Socialista, quando está no poder, conduz as coisas e com António Costa atinge níveis de excelência nessa arte. Vai buscar a esquerda e põe-na debaixo do braço para calar a rua, para se aguentar no poder. E quem faz a opinião em Portugal mais do que ninguém é a esquerda. A comunicação social, todos nós damos mais guarida à esquerda do que à direita, e nós devíamos dar de acordo com as medidas. De modo que o Partido Socialista, por isso é que é maioritário e vai continuar a ser maioritário enquanto o António Costa estiver no poder ou até à próxima vinda da Troika. Já reparou que sou capaz de ser o primeiro português a falar na vinda da Troika próxima? Mas olha que veja lá se eu também acerto nestas histórias. Portanto, a situação é um bocado delicada. Mas o Cavaco Silva, e eu já me vou embora, o Cavaco Silva tem também razão quando falou num segundo aspecto. O PSD tem uma posição assim, muito ruinzinha. Ele não disse ruinzinha, mas assim, mas foi o que ele quis dizer. Porque lhe faltou coragem e não era próprio dizer que é muito má. Foi o que ele... Verdade, o que quis dizer é que o PSD é uma oposição muito má. E é. Pese embora o valor que o Rio possa ter em nível pessoal e como coisa, mas a verdade é que não consegue. Não mexe, não sai dali. Está a ver? O PSD não sai dali. Ganha uma... Ai, teve um grande resultado nas aldeias. Não teve nada. Ganhou Lisboa graças ao mérito do próprio candidato. Está a ver? como ganhou outras e como perdeu outras, mas vale, tem a mesma valia eleitoral no país, porque o PRS foi muito abaixo e ele também tem razão para isso. E não há alternativa. O Costa goza e governa o país às maravilhas, goza, não é isso que eu queria dizer, não é gozar, no sentido de gozar, é o refrui do exercício do poder, porque ele sabe que será poder enquanto quiser, porque a direita nunca mais, neste nunca mais é tão depressa, se vai voltar a constituir e a alternativa. Portanto, ele fica, eu com o apoio do PC ou com o apoio do Bloco de Esquerda, aguenta-se ali o tempo que quiser. Também esfolhei ainda mais uma folha, mas depois marquei, não li mais. E como é que tem sido o trajeto dos partidos comunistas aqui na Europa? Eu fui para a Itália, o Berlinguer, que foi ao Arte. Depois era a França. A França era com o Georges Marchais, o último. Eles até tinham lá umas instalações em círculo em Paris, muito bonitas e grandes. Foi um grande partido e foi um grande partido comunista na Europa Ocidental. Mas o Mitterrand era o líder dos socialistas e no sentido de que o Partido Comunista andava como cá e como lá andava sempre à porrada. E aquilo criava alguma instabilidade. O que é que o Mitterrand um dia faz? Está no governo e dá 3 ministérios a elementos do Partido Comunista. O Partido Comunista pifou, desapareceu, já não existe. Ele acordou com o Georges Marchais, que era o líder dos comunistas, chegaram a um acordo, foram para o governo, o Partido Comunista desapareceu. Que é o que é que isto se arrisca a que aconteça? E deve chamar-lhe a atenção que em 3 ou 4 atos eleitorais, e sobretudo deste entendimento com o António Costa, que para aguentar o poder, o Partido Socialista passou de 50 e tal câmaras, Partido Comunista, passou de 50 e tal câmaras no país para 20 e poucas. O CDS já tem mais. Está a ver, a política é entrecruzada e tem que se ler numa perspectiva mais vasta. Portanto, vejam lá, se o raio do cavaco.
Tem razão. E aqui, pelos vistos, quem está a querer mexer é o CDS. Este fim de semana também houve aí alguns trabuchos, pondo em causa a liderança do Rodrigues.
Mas você está-me a falar daquele partido pequenininho, que está lá no fundo da tabela, que tem o PSD, tem o Chega, tem a Iniciativa Liberal e depois tem o CDS. O CDS aconteceu-lhe isto, que pode acontecer ao PSD, que eu estou aqui a tentar denunciar e a destampar, a tirar a tampa, a realidades sociológicas e políticas que conduzem ao mesmo caminho. O CDS não tem existência. É muito pequenino, portanto não mexe, tem mais nome. Agora, não piorou a sua postura eleitoral porque agarrou-se aos fundilhos das calças do PRD em alguns concelhos e ganhou junto com o PRD, ganhou, teve bom resultado em alguns concelhos. Naqueles onde foi sozinho, em poucos teve. Olha, ganhou mais um vereador esta noite. O Rodrigo não sabe, certeza que não deu. Ganhou um vereador esta noite em Águeda, porque numa freguesia tinha ficado para trás. As eleições foram ontem na Trofa, foram repetidas, e elegeu mais um vereador, o Dr. Anteira de Almeida, que é uma vitória importante para o CDS, que já foi dirigente daquilo, depois veio ao zero. Está a ver. Mas o CDS não tem mexido, não tem tido quadros, não tem crescido, não sai dali, e também não é o Francisco Santos que vai tirar dali. O Francisco Santos manterá o CDS aqui, com mais vereador aqui, mais vereador acolá, com deputados poucoxinhos, ele nem sequer é deputado e por isso não se entende com o grupo parlamentar, as coisas, ele não tem bom ambiente dentro de 2/3 do CDS, ele não tem bom ambiente dentro do grupo parlamentar, e agora ele vai em um congresso, e o Melo,
Nuno Melo,
vai à carga e eles vão disputar os dois. E acho que fazem bem. O CDS também precisa de crescer. Como precisa o PSD primeiro de não descer e depois também de crescer. É essencial para a democracia em Portugal que a direita se constitua, se fortaleça para se poder assumir como alternativa à esquerda. Mas que seja uma alternativa de governação, não seja uma alternativa para que as forças, determinadas forças, se aguentem no poder. O país, e é bom que se diga, e digo aqui sem a menor burro e sem a menor irritação, está a ser mal governado.
E a verdade é que nós todos sofremos com isso. Muito rapidamente começaram este fim de semana as tomadas de posse, primeiro Poiares, depois Tábua, e percebemos que nestas tomadas de posse, Poiares é continuidade, Tábua, não sendo o mesmo presidente, mas acaba por ser o número 2, é continuidade, mas há aqui recados que vão sendo deixados. Aliás, o Lino Vinhal acabou há pouco de deixar aqui um, que o presidente de Tábua também se sentiu incomodado com...
E de ver
um
novo Poiares.
De Poiares, exatamente.
E de ver um novo Poiares. E por falar em recados... Deixa-me dizer aqui um também, encontrei o ex-presidente de Mortágua, o professor Júlio Norte, que fez questão de dizer amanhã, mande um abraço meu aos ouvintes da Rádio Regional, rádio com quem eu gostei muito de colaborar enquanto foi, que foi muito leal comigo e que foi um agente de desenvolvimento de coisas. Continuem no vosso papel e um abraço aos ouvintes da Rádio Regional Centro, do
Engenheiro
Júlio Norte, que esteve à frente da
Câmara Municipal de
Tábua, da Mortágua. Temos em linha
Maria Luísa, presidente da Casa dos Pobres, que retoma amanhã o tradicional e se calhar já com muitas saudades, o almoço do Romântico.
Bom dia, Maria Luísa.
Bom dia, bom dia.
A gente, eu peço desculpa por a tirar da cama tão cedo.
Ah, isso connosco
até
não é
porque
assim.
Até porque a Maria Luísa, eu consigo, estou à vontade, conhecemos há muito ano, eu sou daqueles que penso que uma mulher nova deve sair tarde da cama.
Está a ver?
É, e bonita. Essa é a minha opinião.
Não se aplica a mim.
Mas eu digo aos nossos ouvintes, e recordo que a Maria Luísa é a presidente da direção da Casa dos Pobres de Coimbra, uma mulher fantástica, uma empresária durante toda a vida, cheia de dinamismo e de sucesso, e que há uns anos aceitou uma tarefa que poucos aceitariam, que era dar continuidade à Casa dos Pobres, a seguir a um homem que marcou o presente na altura e o futuro a partir daí da própria instituição. Maria Luísa tem sido uma grande presidente e eu saúdo e digo aqui e assumo com ainda bem que Coimbra teve essa sorte e a Casa dos Pobres também. E amanhã vai retomar-se, reiniciar-se uma iniciativa que, vinda de alguns anos, foi decisiva, creio eu, Maria Luísa já o dirá, para arranjar alguns apoios para fazer frente às dificuldades e à subsistência de uma casa destas, porque o Estado português ajuda, vai ajudando, está a ver, mas não é de agora. O Estado português na economia social e na ajuda social andou sempre ao pé coxinho, portanto, e assim vai continuar, mas não há problema. E amanhã? Vamos tomar de novo,
quase 2 anos
depois, diz muito bem, Carlos Gaspar, o almoço dos românticos. O que é aquilo? São as pessoas que têm uma visão altruísta da vida, que têm uma consideração elevada pela Casa dos Pobres, que reconhecem que é preciso a gente dar qualquer coisa, nem que seja um poucochinho, para que possa ajudar a Maria Luísa e as Marias Luísas que lá estão dentro, para que dão o melhor de si para manter esta instituição. E não é que eu, sem ter falado com a Maria Luísa, até sei, sou capaz de adivinhar a emenda do almoço amanhã. Bom dia, Maria Luísa.
Bom dia, muito obrigada. Pois é, verdade, 18 meses depois, estávamos aqui a falar em quase 2 anos, são 18 meses, contados dia a dia, porque foi um período difícil. E sem esta ajuda, que era fundamental, o Lino Vinhal disse muito bem que o almoço dos românticos foi, digamos que, uma ideia do Sr. Aníbal Duarte Almeida, antigo presidente da nossa instituição, com um conjunto de amigos, pensou como é que ia construir e realizar o sonho de construir aquela casa. Porque na realidade, naquela altura, parecia um feito perfeitamente gigantesco que não se conseguiria alcançar. O Almoço dos Românticos foi isto. Ajudou a pagar a casa e depois de pagar a casa começámos a pensar que aqueles fundos, aqueles donativos, uns meses melhores, outros meses piores, com mais ou com menos, mas poderia ir dando para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. E foi o que fez. Ao longo destes anos que eu já levo a liderar uma equipa, que este montante conta para o nosso orçamento, porque alteramos um bocadinho a equipa que trata dos nossos idosos, que cuida deles no seu dia-a-dia, e temos mais, pronto, temos mais equipa. Este ano, apesar da pandemia, conseguimos mesmo assim ainda pôr a funcionar uma Valência que me era muito cara e que tínhamos conseguido, através dos amigos da Academia do Bacalhau, montar uma sala de que nós chamamos pomposamente de gerontomotricidade, mas no fundo era uma sala de fisioterapia, mas não tínhamos meios para contratar uma fisioterapeuta. Porque, claro, os recursos que temos para contratar técnicos são magros. E o Almoço dos Românticos tem sido isso, basicamente. Contávamos com eles.
A Casa dos Pobres vive dos recursos que tem, dos que arranja, mas também vive deste romantismo, porque este romantismo também chegou à Academia do Bacalhau, que tem sido uma instituição muito atenta, muito interventiva neste domínio, mas isso é bom, este romantismo. Já agora que falámos de pandemia, a Casa dos Pobres, com as suas dificuldades que todos tivemos, mas conseguiu passar a ponte para a outra margem.
Passou, conseguimos. Foram nós tivemos dois surtos, os dois de modo diferente. O primeiro, como eu costumo dizer, passámos por espingos da chuva, porque foi ligeiro em termos daquilo que afetou os nossos, da saúde que afetou, porque os utentes que tiveram Covid ficaram afetados na sua saúde, claramente. E foi mais difícil porque, pelo desconhecido, pelo desnorte, não é? Portanto, que não eram só os utentes que estavam desnorteados, acho que estávamos todos, até a Direção-Geral de Saúde impunha coisas perfeitamente à luz daquilo que conhecemos hoje, perfeitamente descabidas. Mas o segundo surto foi muito pesado em termos de óbitos. A Casa dos Pobres não tem uns rácios de muitos óbitos, não é? Portanto, é uma instituição que os utentes, pela forma como são cuidados, provavelmente também, mesmo doentes, mesmo com muitos, muitos problemas,
vão resistindo
e este segundo surto foi fatal, principalmente para esses, não é? Porque estavam todos, nós tínhamos pessoas, falecemos uma pessoa com 104 anos, portanto, e com muitas doenças, com muitas comorbilidades, como agora se utiliza muito o termo, mas foi difícil, mas... resistimos.
Estamos aqui para recomeçar de novo.
Estamos aqui para recomeçar de novo. Foi assim que pensámos, já que a própria Direção-Geral de Saúde e o Governo decidiram que o dia 1 de outubro, que era o dia do desconfinamento, o dia 1 de outubro até foi o dia Internacional do Idoso, e foi o primeiro dia que nós permitimos que um grupo de animação entrasse no nosso lar. Portanto, foi um dia marcante sob todos os pontos de vista, porque tivemos animação exterior, porque durante 18 meses não tivemos nenhuma animação.
Até amanhã vamos ter Almoço dos Românticos.
Amanhã vamos ter Almoço dos Românticos.
Se agora diga uma coisa, com máscara...
Não, portanto, as
para
regras...
Para comer tem que tirar a máscara.
Exatamente.
Isso,
as regras
você...
são as regras, sim, são as regras básicas da restauração. Ou seja, portanto, nós vamos alterar o nosso circuito, naturalmente, Portanto, as pessoas, os nossos românticos que nos visitam, não entram dentro das instalações, vão pelo exterior, pelo pátio. Nós temos um pátio ótimo, vai estar um dia lindíssimo, até eu acho que até o tempo, São Pedro nos vai ajudar, porque obviamente estamos, eu particularmente estou bastante ansiosa.
Portanto, vai ser sobretudo
ansiosa.
No pátio, não é?
Sim, portanto as pessoas entram por fora, o salão é grande, as mesas não vão estar como anteriormente com grandes grupos, porque nós...
Pois era importante dizer isto, até para que as pessoas vão sossegadas e vão tranquilas.
Exatamente, podem ir tranquilas.
Portanto, essa garantia a gente dá-lhe. Eu agora só queria que a Maria Luísa me desse uma outra garantia. Eu posso assumir perante os nossos ouvintes o compromisso que vamos ter cozido à portuguesa?
Vamos ter cozido à portuguesa, sim. Espero que não tenhamos perdido a mão, como se costuma dizer na gíria
da restauração. Nem a mão nem o porco, nem a mão nem o porco.
Não tenhamos perdido a mão, que será o cozido de sempre, o arroz doce de sempre, e a nossa sopa de legumes habitual. Eu espero que realmente tudo corra bem. Obviamente que estou muito ansiosa, porque os circuitos internos também têm que ser alterados, e que vá correr tudo bem.
Vai correr, com certeza.
E que seja para continuar, porque
vai
o meu
continuar.
Medo é não
até
ser
porque quem
continuar.
Lá vai leva muito afeto e muita capacidade de compreensão. Não faz sentido que seja de outra maneira, porque aquilo não é um restaurante, aquilo é um espaço de fraternidade, e um espaço ético e um espaço de amizade.
E está toda a gente
isso.
Muito ansiosa, é aquilo que eu noto, é que as pessoas estão muito ansiosas por retomar, porque perguntam-nos pronto, é agora, vamos
e agora
embora.
Que se inicia a nova fase da Casa dos Pobres, essa é que é a grande verdade,
e
aqui eu desejo à Maria Luísa e a toda a sua equipa os maiores êxitos de dimensão semelhante àqueles que teve até aqui, para que a Casa dos Pobres seja cada vez mais o orgulho de todos nós.
Muito obrigada pela vossa ajuda.
Um grande abraço Carlos
também.
Gaspar, o programa é seu.
Até sexta-feira. Um abraço, amigo, beijinho grande, Maria Luísa, e parabéns pelo retomar deste almoço de românticos quase 18 meses depois.